Moçada, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Café Preto Sem Açúcar. Cara, tinha tempo que eu não gravava esse podcast, eu acho que tem umas 3 semaninhas, hein? E dessa vez estamos aqui com uma temática que eu acredito que seja interessante, porém não tenho muito conhecimento sobre o assunto. E convidei meu querido amigo corredor, Emerson Tavares, dentista também, para a gente bater um papo sobre saúde bucal e corrida. E aí, Emerson, como é que você tá, querido? Tudo certinho?
Fala, Joel, sou meu amigo. Bom dia, pessoal que está escutando aí o podcast. Graças a Deus por aqui, tudo certo.
Tudo beleza, né? E Emerson também, que é corredor,
Beleza.
né? Eu acho que isso é importante frisar, hein,
Isso.
Emerson?
É. Não
Volta.
sou só dentista, mas sou corredor. Estou voltando aí. Pós-pandemia, né? Durante a pandemia a gente procurou evitar aí, tomando todos os cuidados, e agora tô de volta aí, ainda seguindo todos os cuidados que precisa, né?
Ah, pode crer. E, cara, você fez maratona já, né? Se não me engano, você fez a do Chile. Qual foi as suas corridas, provas?
Isa
Como
do
é que tá a sua relação
Chile,
com a corrida de rua?
isso. Rapaz, começou na escola, né? Eu acho que a gente sempre tem algum tipo de motivação para começar algum exercício. Eu sempre gostei de jogar futebol e na escola, no final, ensino médio, tava gordinho, acima do peso, resolvi correr. E acabou que entrou na minha rotina de vida até hoje, né? Nessas idas e vindas, uma lesãozinha aqui, alguma coisa da vida aqui. Mas eu acho que o cara, depois que se apaixona pela corrida, não tem volta, né? E eu acho que em 2008 eu entrei num grupo de corrida aqui no Health Team. Eu ficava meio que de enxerido por conhecer integrantes. E eu acho que oficialmente em 2010 por aí entrei para o grupo e até hoje. São grandes, grandes amigos que fiz na corrida, que hoje já não são os amigos da corrida, são os amigos da vida que correm junto comigo. A corrida aí é um negócio que está na minha vida há um tempinho. E fechei assim o auge, né? Foi correndo a Maratona do Chile lá em 2016, com alguns colegas aí, amigos do grupo. E é isso, estamos nisso aí até hoje.
Maravilha. A Health Team, que inclusive também foi minha primeira assessoria, né? Treinamos juntos por um tempo. Marcão aí, nosso treinador. Um forte abraço para
Marcão.
Marcão. Emerson, e aí a primeira pergunta, cara, que eu queria fazer para você, mais geral mesmo, é saúde
Certo.
bucal e atleta corrida de rua. Tem a ver, não tem a ver? É preciso se preocupar ou é uma coisa que dá para administrar? Como é que é isso aí? Tem a ver esses dois universos?
A gente tem um dito, né, um ditado dentro da odontologia que é a saúde começa pela boca, né? Então, se alimentar bem faz parte de manter uma boa saúde. Então, em geral, os corredores, eles ou estão buscando uma melhoria na saúde ou se já têm uma boa saúde, estão melhorando a questão da performance. Então, tudo vai fazer diferença e a saúde bucal não ia ser diferente disso, entendeu? Então, diretamente ligado à corrida, é mais uma questão de querer manutenção, de você, como você, né, que toma cuidado de ir regularmente no dentista, né, manter as coisas dia. E o que eu poderia dar assim de extra, né? O que é que eu posso fazer? Eu sou corredor. Já vou ao meu dentista regularmente em casa, eu tomo todos os cuidados que o meu dentista me orienta. Qual é a preocupação que eu teria que ter diferente? Né? É realmente você fazer um check-up antes de uma corrida importante, por exemplo. Eu gosto de citar um caso de um amigo corredor que foi fazer uma maratona, eu creio que foi em Paris. Né? Então você imagina a preparação que um atleta tem, né? Você passa aqueles meses, muda sua rotina, muda sua alimentação. E ao chegar no país estranho, né, teve uma dor de dente. E aí, o que é que faz? Né, se o cara não,
Aí é
por
bronca,
exemplo,
hein?
seguro viagem, é algo complicado. Então, sofrido. A pessoa chegou antes para fazer os treinos, perdeu 2 dias de treino, porque quem já teve dor de dente sabe o quão ruim é uma dor de dente, o quanto você se desconcentra e não consegue fazer nada. Então, estou pegando assim um caso extremo por isso. Então, você vai
Para
fazer uma
ilustrar.
viagem, está se preparando para isso. Tem um cuidado extra. Vai lá, faz o seu check-up no dentista, vê se está tudo ok. Previna de acontecer alguma coisa, tá? Para não atrapalhar todo o seu planejamento.
Cara, e só uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, Emerson, que eu acho que a grande maioria, inclusive esse que vos fala, né? Inclusive a gente nem se apresentou, cara. Meu nome é Gelson Souza, do Instagram Corredor Irônico. Emerson, fala seu Instagram aí, caso a galera queira te acompanhar, ter dicas lá em relação à saúde bucal, acompanhar seu trabalho.
Como o Gerson falou, eu sou Emerson Vaz, sou dentista, né? Estou no Instagram como o arroba EmersonTS, underline, TS de Tavares de Souza. E lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia como um profissional. Eu, além de trabalhar com pacientes, eu dou aula para o pessoal da odontologia, né? Da parte da reabilitação. Então, estou sempre postando um conteúdo, tanto voltado para os meus alunos, quanto para os pacientes, uma dica ou outra. A gente sempre está lá.
Show de bola. Cara, e o que eu ia falar antes disso é que, na verdade, você falou, né? A galera que sempre vai no dentista, faz o acompanhamento ali. Eu acho que eu não sei se é um hábito do brasileiro, você pode até falar isso pela sua experiência prática, mas esse que vos fala, né, ficou em 5 anos antes de ir em seu consultório porque o meu dente quebrou. Então acho que tem esse mau hábito nosso, eu particularmente, né, como eu falei contigo, né, eu tenho horror a dentista, não gosto de ir ao dentista. E uma coisa que você me falou chamou muita atenção, né, tipo, quem menos gosta é quem mais tem que ir de forma preventiva para o
Perfeito.
dentista. Eu acho que quase as pessoas, na sua grande maioria, não se preocupam em fazer essa prevenção, né?
Pois é, Gilson, isso que você falou, eu não só falei para você, eu falo para todos que chegam na minha cadeira. Eu escuto isso com frequência. Emerson, não é por nada, não é nada contra você, não, mas eu odeio dentista. Sem problema nenhum. Contanto que você me odeie, mas me veja 2 vezes no ano, a gente não vai ter problema, você não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Entendeu? Como a gente conversou. E por que quem mais tem medo, mais tem problema? Justamente por não prevenir.
Não
Os meus
prevenir.
pacientes mais assíduos, né, eu tenho pacientes que relatam: Emerson, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer higienização. Vem para mim 3, 4 vezes no ano. Só faz uma limpeza, algo mais simples, tá tudo certo. A gente gasta menos, a gente pensa que é o contrário, né? Ah, vou mais, vou gastar mais. Você acaba gastando menos. Você tem mais saúde, mais bem-estar. Como eu conversei contigo, todo mundo sai de uma limpeza, tipo, poxa, com uma sensação boa de limpeza, né? E apesar de você ter dito assim, ah, eu acho que o brasileiro tal. O brasileiro é considerado, no meio de higiene, no meio de saúde e também no meio de odontologia, como do mundo quem mais toma cuidado com isso, quem mais tem cuidado bucal. Tanto que o Brasil é o país que mais tem bons dentistas, é o que mais tem dentistas, é o que mais tem dentista por habitante e é onde a população tem mais cuidado. Então, os melhores dentistas do mundo estão aqui no Brasil. A formação do Brasil é muito boa. E o brasileiro, particularmente, ele tem muito cuidado com a boca, com a saúde bucal. Mas isso não deixa de existir quem tem um pouco de negligência, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem muito cuidado, mesmo que mal feito, de qualquer jeito, sem muita instrução, em casa muita gente pelo menos dá uma escovadinha, algo do tipo. Coisa que lá fora, você pega países de primeiro mundo, vamos pegar uma Inglaterra da vida, uma França da vida, você vê o sorriso das pessoas que não têm aquele cuidado de pôr um aparelho para melhorar a estética, clarear para melhorar a estética. Já essa informação dos bastidores da gente aqui da odontologia, a gente nota que o quê? As cores de resina que a gente compra no Brasil, em geral, são mais claras, muito mais claras do que as que vendem na Europa. Isso já me dá um indício, né? Poxa, então a cor natural da população brasileira é mais clara do que a da população europeia. Isso já é, para mim, um forte indicador populacional, assim, de que há um cuidado de ter dentes mais claros, que aquele mais claro aparenta ser mais saudável, vamos dizer assim. Então, o brasileiro, em geral, é um povo cuidadoso com a higiene.
Maravilha, pode crer.
Então,
Trazendo
esse
para a corrida de rua, né? Uma das coisas que eu tinha visto, né, são duas questões. Você tinha falado sobre a performance, né? Eu também fiquei pensando, acho que uma das questões que apareceram é, por exemplo, né, a gente vê muitas vezes, né, um corredor, quem trabalha, quem corre, né, em especial, corre forte, busca performance, né? Às vezes, se a pessoa não tiver um cuidado, tiver um bruxismo, tiver uma má oclusão em relação à mastigação, isso pode atrapalhar também, né? Até mesmo na digestão.
Sim.
Como é que você vê isso?
Eu vejo dois pontos aí. Uma questão do estresse. O lado bom do exercício, você citou o bruxismo, por exemplo, quem pratica exercício tem um índice menor do bruxismo. Porque o bruxismo ele está relacionado muitas vezes com a falta da liberação de energia. Então,
Explica pra
está
gente o que é
muito ligado ao
bruxismo.
sedentarismo. O bruxismo é um apertamento, é quando a gente, de forma involuntária, quando está dormindo, aperta, encosta um dente no outro e aperta. Então, normalmente, quem tem bruxismo não sabe que tem. O cônjuge, a mãe, o pai, é quem normalmente nota que tem um barulho, que tem um rangido, que vê a pessoa atritando ali os dentes. E normalmente, quem tem práticas regulares de exercício, é até um dos tratamentos, dentro do tratamento, um tratamento paliativo, a gente prescreve exercício físico, ao menos 3 vezes na semana, 40 minutos. Por quê?
Massa.
Há uma liberação dessa energia. Aí, pegando o outro lado, os atletas que têm uma alta performance, ou quem gosta muito de fazer exercício, que faz isso todo dia, em alta intensidade, aí é o oposto. Então, a tensão que você gera fazendo um exercício, correndo e tal, você deixa aquela musculatura tensa, e aí, quando você vai dormir, você mantém aquela musculatura ainda assim tensa, e acaba tendo reflexo nisso aí. Então, o que pode ser feito muitas vezes é buscar um tratamento. Você nota que seu dente tem muito desgaste, procure o dentista, converse com o dentista. Você acorda de manhã cedo, nota a musculatura cansada, são sinais, são indícios de que há algum tipo de problema aí, e aí a gente pode tratar, né? Com placa, com prescrição de algum tratamento paliativo, tá certo? É algo muito específico que uma consulta realmente vai dar reflexo disso. Um profissional habilitado vai te trazer isso. Se o seu dentista não é especialista na área, né, da ATM, que é essa articulação que a gente usa para mastigar, ele vai te indicar com certeza um especialista nisso, tá certo? E é um problema que se resolve. Do outro lado, é mais a questão dos hábitos. O que acontece é que a gente acaba trocando maus hábitos por bons hábitos, mas em detrimento também de algumas coisas que vai fazer ruim, coisas ruins para a gente. Uma muito recente, muito comum hoje em dia, eu vejo o quê? O pessoal que faz o jejum e toma aquele sumozinho de limão de manhã cedo. Então, isso é um hábito que é bom, isso é provado de que é saudável, mas que para a odontologia tem consequências sérias. Por exemplo, o sumo é o limão ali concentrado. Você toma uma pequena quantidade, mas você vê, vem em jejum de horas de sono. As horas que a gente passa no sono, às vezes a gente tem um respirador bucal, por exemplo, Jôs, e a gente acaba ressecando dente, ressecando língua, gengiva. E a saliva da gente é uma proteção natural que a gente tem. A partir do momento em que a gente está respirando com a boca, a gente dá uma ressecada nessa saliva. Agora você imagina, você passou lá as 6 a 8 horas desprotegendo a boca da saliva, protetor natural, e você vai lá e joga uma solução ácida por cima. E você, para completar, não gosta daquele sabor, vai logo em seguida escovar. Então você tem uma área desprotegida, jogou um ácido e ainda esfregou cerdas ali, e quiçá usou uma pasta para clareamento. Eu sou contra a pasta que diz que clareia, que na verdade não clareia. Normalmente ele tem abrasivos que faz uma suposta
E que são
higienização
as
mais
caras, né?
eficiente. Normalmente sim. Normalmente sim. Mas que para a gente, no final das contas, não tem um grande resultado. Que é clarear, procura o dentista. Tá? Vê a quantidade de agressões. Eu não estou dizendo que é para parar de usar o sumo. A minha dica é o quê? Acordou? Toma uma aguinha. Toma aquela água e tal. Dá aquela hidratada. A água não vai atrapalhar no efeito do sumo do limão. Toma o sumo do limão tranquilo, toma uma aguinha depois, aguarda de 20 a 30 minutos antes de fazer essa escovação, tá certo? Que isso você já vai dar uma diminuída no, nesses efeitos, até porque esse é um hábito que é diário. Se você diminuir esse estrago ao longo de muito tempo, isso vai ser interessante. E sem sombra de dúvida, Jason, pelo menos 2 vezes no ano a gente tem que ir no dentista para observar, para prevenir algum tipo de problema, tá certo? Então, para os nossos amigos corredores que estão escutando aí, cuidado com as mudanças de alguns hábitos, que muitas vezes a gente não sabe. Muitos colegas meus, pô, não sabia que podia acontecer. E quando a gente mostra a consequência de pacientes que chegam, que têm já o estrago de muitos anos de uma dieta dessa forma, as pessoas se assustam. Então, tem alguma dúvida, pergunta, procura antes de mudar, conversa com algum colega médico, algum colega dentista e insere isso na rotina. E para quem está pensando aí na alta performance, note sintomas. Se nota que a musculatura dói, está notando que o sorriso está mudando e não sabe por quê, converse com o seu dentista. Se você for duas vezes no dentista, né, e for um dentista que registre tudo, você vai poder acompanhar isso e vai notar, o próprio dentista vai notar esse problema. Então, quem faz essa manutenção de forma regular tem uma certa vantagem, vamos dizer assim.
Ah, show de bola. E uma coisa que você falou e que eu mesmo não tinha me atentado a isso, mas levarei em consideração, é essa questão de fazer um check-up antes de fazer uma grande prova, né? Tudo bem que a gente está em um momento de pandemia, né? Um momento em que não está tendo, né, grandes provas, mas é evidente, né, que com a vacina contra o coronavírus, então a gente vai voltar, né? Quando a gente voltar a viajar, as pessoas, eu acho que estão com sede de voltar a essa rotina de viajar para correr. Eu acho que essa preocupação agora, né, termina sendo extremamente salutar. E uma última questão que eu queria que você comentasse, Emerson, para a gente ir chegando ao finalzinho aqui do nosso podcast, é sobre o mau hálito, né, cara? O mau hálito, aquele bafo, ele pode ser indicador de algum problema de saúde? Como é que a gente lida com isso?
A questão do mau hálito, primeiro a origem dele, né, que eu gosto de citar, é que muitas vezes não é de origem do estômago. Tá? A grande maioria dos casos de mau hálito é realmente de origem bucal. Né? Então, sempre que você escutar de um cônjuge, de algum parente, algum próximo que tem mau hálito, porque eu digo isso por conta da questão de que a gente não sabe que tem mau hálito. Por isso, o bom de você ter bons hábitos de saúde bucal. Por quê? Porque isso é uma coisa que a gente não nota. Então, muitas vezes, quem vai dizer é esposo, o marido, o pai, uma mãe, alguém que convive com você com frequência. E aí, se você já tem, procurar o dentista para descobrir o porquê. Você tem inovação, falar após as principais refeições, que é o que a gente indica 3 vezes ao dia. Não é aquela escovação de toque com pressa, peguei a escova, passei rapidinho e fui embora. Como eu já conversando com você disse, uma boa escovação leva ao menos 5 minutos. Marque 5 minutos no relógio para você ver, isso leva tempo. Por quê? O fio dental, ele é de extrema importância. Tá? O fio dental, quando não passado, se você escovou bem com a escova de dente, você limpou apenas 3 faces do dente, né? Que é as faces visíveis para a gente, que é por dentro, pela frente e por cima. Só que aquela parte que está encostadinha entre um dente e outro, você não higienizou. As cerdas não entram lá. Quem é que entra?
E é onde fica o rango acumulado, né? Onde fica...
Exatamente. Fica lá acumulado, escondido, não é visível. E isso é um dos fatores que podem causar o mau hálito. Quando não tratado, é um dos fatores que vai causar o maior índice de cárie. O grande índice de cárie que a gente tem em pacientes é entre dentes. Porque inicia-se oculto, escondidinho lá no meio, não é visível, tá? Quando é que a gente vê? Você vai no dentista, quando é que ele consegue enxergar? Ou quando é feita uma radiografia, ou quando já está num tamanho que fica visível pela frente, por trás, por uma outra visão.
Quando o estrago então, já está feito.
Quando o estrago está grande, tá? Muitas vezes é uma forma que precisa fazer um tratamento mais invasivo, como um canal, por exemplo. Então, o fio dental, ele não é opcional, não é para usar uma vez perdida. Eu digo assim, para os mais preguiçosos, tem 2 alternativas. Uma é pelo menos antes de dormir, a principal escovação, já que a gente vai passar várias horas com a boca resseca, é você passar bem antes de dormir. Se fizer isso, você já tem uma certa vantagem. E para quem tem preguiça, Joelson, existem alguns equipamentos que facilitam a vida da gente. Então, grandes marcas como a Oral-B, por exemplo, fabricam, parece uma pequena foice, né? Ela tem 2 hastes e o fiozinho já esticado no meio. Então, não tem o que fazer, você pega na haste, enfia entre um dente e outro e vai, enfia entre um dente e outro e faz essa higienização. E isso foi criado para quê? Para educar crianças que tinham dificuldade. Só que a gente acaba negligenciando, porque passar o fio dental é algo que não é rápido, é um pouco demorado e que é um pouco chato. Se você começa a criar o hábito com uma coisa mais fácil, você tende a seguir. Então, assim, hoje eu tenho pacientes que, depois de grandes tratamentos, depois de gastarem muito dinheiro, de sofrerem, adquiriram esse hábito, teve aquele estímulo. Como eu, lá atrás, estava fora de forma e tive esse grande estímulo de, pô, vou ficar em forma, vou ficar bem saudável, mais bonito, mais feliz. E não esperem esse estímulo. Tentem buscar antes, conversem com o dentista, procurem facilidades como essa que eu falei, que a gente acaba incorporando. E tudo que você faz com frequência, você não perde. Como eu te disse, né? Acabei me machucando, pandemia, sem correr, não sei o quê. Vez ou outra, estou lá de volta, minha corridinha lá, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Então, o hábito que a gente cria, a gente leva para sempre.
Ah, show de bola, queridão. Muitíssimo obrigado, né? Eu acho que deixei aí também os últimos minutinhos, se você quiser colocar mais algumas considerações finais. Repete seu Insta aí, se alguém, como é que as pessoas te acham, caso queiram.
Quiser me encontrar, estou lá no Instagram, é o @emersonts, underline, né, dentista aqui de Recife. Eu queria agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição. Caso surjam outras dúvidas da galera aí, podem mandar para o Joelson lá no Corredor Irônico, manda para mim. Eu estou disponível para aparecer outras vezes. E é isso, é prevenção, prevenir é tudo, tá, Joelson? A prevenção é o melhor, é o mais econômico, é o menos incômodo, é a melhor coisa que você pode fazer. Seja na corrida, seja no exercício físico, para a vida, tá? É a melhor situação. É prevenir antes de acontecer.
Show de bola, valeu Emerson, valeu a galera que acompanhou a gente até o finalzinho desse episódio. E vou mandar outro abraço para Marcão. Emerson, a gente comentou, né, Marcão, que foi o meu treinador quando eu treinei lá na Health Team, treinador também. Ele tinha proposto esse tema para mim já há um tempo. Eu falei, Marcão, vou colocar na agenda, vou chamar Emerson. E finalmente saiu. Valeu, queridão, abraço, valeu galera, é nóis.
Abraço.